Luiz Felipe Pondé, nós curitibanos estamos ansiosos para assisti-lo mais tarde. Seja muito bem-vindo aqui à CBN.
Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui com a CBN do Paraná e em Curitiba, que é uma cidade que eu gosto muito, né? Acho uma cidade, para quem mora em São Paulo, uma cidade tranquila, organizada, que as distâncias são pequenas.
Exato.
Né? E eu gosto do clima de Curitiba, pena que hoje está quente.
Hoje está. Exatamente, no meio da semana já até adiantei para o ouvinte que vai ter essa queda ali de temperatura, mas hoje calorzinho, amanhã também.
Tomara que despenque.
Luiz Felipe Pondé, nós vamos falar sobre ansiedade na noite de hoje, dentro do nosso ciclo de palestras. E o senhor costuma dizer que a ansiedade está associada à possibilidade de controle. Esse controle significa o quê? Sobre o que queremos controle?
Olha, essa ansiedade que eu vou tratar e eu trato quando eu discuto ansiedade, é uma ansiedade mais sociológica, né? Uhum. Porque a ansiedade enquanto tal é um afeto que a gente pode chamar de negativo, porque não é alegre, mas nos afeta, né? Nos invade, nos inunda, uhum. Como se costuma dizer em psicologia. E a modernização, ela está baseada num projeto... em todos os níveis de controle da vida. Controle da natureza, controle da circulação de pessoas, controle da gestão. E se você pensar, nas últimas décadas, nos últimos anos, esse projeto de controle só tem crescido. Você tem que controlar a alimentação, você tem que controlar a sua beleza, você tem que controlar para que seu filho seja uma mistura de Steve Jobs e Greta Thunberg. Você tem que controlar para que ele seja a melhor pessoa do mundo. Você tem que controlar para que você seja a melhor pessoa do mundo. E só tenha bons sentimentos. E tudo que você fala seja politicamente correto. Então, e tem controle, claro. Controle mais objetivo. Você tem que controlar seu dinheiro, seu futuro. Agora, não, você não pode nem mais relaxar, porque você tem que pensar que você pode viver até 80 anos, então você tem que ter uma previdência até lá. Bom, você tem uma... E aí a modernidade, ela começou como um processo de controle de produção, revolução industrial, controle populacional na migração para as cidades. Então, há uma característica de controle, é isso que eu quero dizer.
Uhum.
Essa ansiedade ao qual eu me refiro é quando os nossos mecanismos de controle, eles entram em colapso. Então, isso no nosso dia a dia... Então, a gente sente que os esquemas, os mecanismos que a gente montou para controlar nosso cotidiano, eles entram em colapso.
Uhum.
E aí você começa a ficar ansiosa porque você está lá no dia a dia e você tem a impressão que perdeu a mão com o filho, está perdendo a mão no casamento, está perdendo a mão na carreira, você achava que tinha escolhido uma carreira por uma série de valores... E aí você descobre que o que importa é sobreviver, passar a perna nos outros e chegar lá, certo? Então, ou seja, é uma ansiedade que nasce do fracasso dos mecanismos de controle, do colapso. Você sente que vai fracassar e aí você é inundado de ansiedade.
Nós passamos há pouco por um evento que aprendemos, no qual aprendemos que não existe controle, que foi a pandemia de Covid-19. Na opinião do senhor, estamos aprendendo ou não estamos aprendendo essa lição?
Não. A gente quase não lembra mais da pandemia.
Infelizmente é verdade, né?
Aliás, eu lembro que durante a pandemia a gente discutiu isso em muitos lugares. Na TV Cultura, onde eu trabalho, também em rádios em que eu fui. Escrevi isso na Folha, na Coluna, quer dizer... Tive empresas online discutindo esse tipo de coisa na época. E eu sempre dizia, daqui a algum tempo a gente vai esquecer da pandemia. E agora mesmo estava vindo para cá no avião, por coincidência, e tinha um rapaz sentado do meu lado, e ele, na hora da gente descer do avião, ele pergunta para mim assim, professor Pondé, e muita gente que me encontra na rua me chama de professor. Pondé, né? O senhor acha que a humanidade ficou melhor com a pandemia, aprendeu? Eu falei, não, nem um pouco, nada, não aprendeu nada, já esqueceu. E assim, a gente avança tecnicamente em crises, por exemplo, a gente produziu vacina numa velocidade enorme, mas tem gente até hoje que não acredita nelas. Uma última novidade que eu escutei em São Paulo, é porque o clima andou caindo, que nem caiu aqui, e ficou todo mundo gripado, inclusive eu.
Isso.
Né? E eu escutei uma pessoa falar assim, olha, tem uns médicos por aí dizendo que essa gripe dura muito tempo e quem tomou todas as doses da vacina. Eu tomei as 5, inclusive a bivalente. Talvez por isso minha gripe esteja durando um mês. Então, é um argumento absurdo, mas parte do pressuposto de que o número de vacinas contra a Covid derrubou seu sistema imunológico. E agora a gripe vem e fica com você 1, 2 meses e tal. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim como durante a gripe espanhola, se você pegava um material da época, textos científicos ou de mídia, e se você não dissesse que era a gripe espanhola, aparecia da época da pandemia, eu fiz esse teste no Café Filosófico.
Uhum.
Não acho que a gente aprendeu nada. Não aprendeu. Eu lembro do começo da pandemia, eu as granfinas nas redes sociais a postar vídeo falando que a gente estava aprendendo a ser mais solidário. É, chega a ser ridículo. É ridículo isso. Aprendemos nada. É. E vamos esquecer daqui a pouco.
A gente já está esquecendo.
Quem perdeu entes queridos fica com isso na memória.
Isso.
Mas a memória social, enquanto tal, está nem aí.
Luiz Felipe Pondé, professor, filósofo, aqui conosco, é o nosso convidado não só do CBN Curitiba, segunda edição de hoje, mas a estrela do 17º ciclo de palestra CBN, palestra hoje, 20h, no Centro de Eventos da FIEP, Jardim Botânico, na Avenida das Torres, na Avenida Comendador Franco, no endereço muito fácil, e que você pode, então, ainda garantir o seu lugar, pegar aqui na Rádio CBN a sua cortesia para ouvir Luiz Felipe Pondé numa oportunidade única. E o senhor falou um pouco sobre essa questão da ansiedade e de como a gente vai ficando ansioso com N situações. E tem aqueles memes na internet que às vezes traz expectativa versus realidade. É esse choque que nos deixa ansioso, professor?
Acho que esse é um dos choques.
Uhum.
Quer ver outro semelhante a isso que eu ouço falar? Eu tenho uma filha de 30 anos, ela ainda não tem filho, mas ela tem amigas que já são mães. E a história da maternidade real versus ideal é um case dentro do que você falou. Não existe maternidade ideal, só existe real.
É.
Mas a construção da relação que vai ter com o filho, que é a única relação que ela vai poder ter confiança, que agora ela é completa, sabe? E o amor maravilhoso maternal. Aí vem a maternidade real. Você se arrepende 4 vezes por dia de ter tido filho. Você não dorme. Você tem vontade de fazer o moleque calar a boca. E ele faz xixi e cocô o dia inteiro. E você, de repente, no caso da mãe, principalmente, se olha no espelho e está se achando feia. Não sabe mais o que vai, talvez, perder o espaço do trabalho.
É.
E aí alguém escreve assim, maternidade real. Nunca houve outra maternidade que não fosse real. Aliás, não existe nada que não seja real. Tudo que é ideal é sonho. Agora, esse território da expectativa versus realidade, eu acho excepcionalmente interessante, porque isso, inclusive, principalmente entre jovens, o nível de expectativa é muito alto.
Uhum.
Muito alto. Quer dizer, você quer ter sucesso no trabalho, e você quer chegar a gerente com 26 anos, e você quer ser a pessoa mais linda, gostosa, inteligente, que bate metas maravilhosamente, que segue todas as métricas, e que você se destaca no trabalho, e que você é uma pessoa que é completamente independente, autônoma, emancipada, não é vítima amorosa de ninguém, você tem sentimentos...
Não super... erra.
É, não erra, é óbvio, só os fracos erram.
Exato.
Os fracos e os feios, né? São os únicos que erram. E essa pessoa tem expectativas tão altas e, evidentemente, vai fracassar, né? Eu vou te contar uma história. Uma vez eu estava num evento na hora das perguntas, uma menina falou assim para mim que ela e o recém-marido dela, eles tinham uma preocupação muito grande que era equilibrar a vida do trabalho com a vida privada,
uhum.
Que é outra neura atual.
Sim.
E ela me falou que eles estavam fazendo planos para que esse equilíbrio não fosse quebrado e eles conseguissem manter essa relação entre vida privada e vida de trabalho num plano ideal. E ela perguntou para mim como é que eu podia ajudá-la nisso. E eu falei, olha, a única coisa que eu consigo pensar em te ajudar é falar para você que isso vai fracassar, esse plano. E vai ser bem melhor para você se fracassar. Porque senão você vai virar uma pessoa obsessiva, chata, neurótica, controladora.
Controladora. É. Aí a gente volta a falar do controle que abordamos no início, que será um dos temas hoje na palestra do professor Luiz Felipe Pondé. Agora, professor, qual é o peso das redes sociais nessa necessidade de controle e, consequentemente, na ansiedade? Teve alguma influência ou a geração de hoje, ou o que se caminhava, já traria esse tipo de expectativa versus realidade, independentemente das redes sociais?
Eu acho que sim. Eu acho que já traria, porque é, uma das características da modernização é a expectativa de progresso, de avanço, de melhora, de maior gestão. Aquilo que o Bauman chamava de uma modernidade mais racionalizada, em que não haveria ambivalência. Agora, sem dúvida nenhuma, as redes sociais pioraram isso muito. Pioraram porque você tem uma matemática do quão você não agrada, né? Você tem uma matemática do quão você agrada associada a uma consciência de que amanhã você pode não agradar mais. Então você tem que continuar esquentando o processo de engajamento, né? E então, além do fato de que as redes sociais, elas colocam você em relação com muita coisa. Muita informação, lixo, não lixo, e ainda tem gente que tem uma ansiedade de achar que se ela olhar todas as notificações que saem no celular dela sobre notícias, ela vai ser uma pessoa bem informada.
É.
Como se a informação fosse da ordem do fragmento. Não é. Informação é da ordem da articulação de dados.